Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Compliance na Saúde. Esse é o episódio número 73 e nós vamos falar sobre como lidar com os principais desafios relacionados à alta liderança no Compliance na Saúde. E para começarmos, né, eu gostaria que o Dr. Júnior Almeida se apresentasse aqui para vocês. Talvez muitos não conheçam, né, e novas pessoas chegando aqui ouvindo nosso podcast. O nosso podcast é dedicado, né, a tratar de assuntos de compliance na saúde. Então, se você não conhece ainda o nosso podcast, procure ali no Spotify Compliance na Saúde, que você vai ver 72 episódios, 73 com esse episódio aqui, e episódios, assim, muito importantes, muito relevantes, tanto para o profissional que quer atuar na área, mas também para os gestores de clínicas médicas, especialmente. Mas também, se você é advogado, estudante ou estudante ainda e quer saber mais sobre compliance, com certeza o nosso conteúdo vai ajudar você. Então, nos siga aí nas redes sociais, procure ali no Spotify, dê um seguir ali no nosso podcast. Nos acompanhe também aqui no YouTube, no canal Compliance na Saúde, no Instagram. E nós também temos um grupo de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp, você vai encontrar o link lá na bio do Instagram. Então, aproveite. Inclusive, lá no link da bio, existem outras coisas assim que vão ser muito importantes para você que quer atuar no Compliance na Saúde. Então, Dr. Júnior, seja bem-vindo ao podcast Compliance na Saúde, episódio número 73. E fale um pouquinho de você aí para o pessoal.
Excelente! Prazer estar aqui. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, para quem está assistindo a gente no YouTube ou está ouvindo a gente pelo YouTube, um grande prazer estar com vocês, um grande prazer estar com a doutora Paula, sempre muito relevante, sempre muito agregador. Fico muito feliz de fazer esse podcast, porque a gente sabe quantas pessoas aprendem e compartilham com a gente. Eu tenho recebido feedbacks de pessoas que falaram assim, esses dias mesmo, a pessoa, olha, eu tenho escutado o podcast, tenho aprendido, o que, que eu posso fazer com isso? E é muito legal quando a gente vê essa relevância das pessoas aprendendo pelo podcast. Meu nome é Júnior Almeida, eu trabalho com compliance, trabalho com direito médico, trabalho voltado principalmente para clínicas de saúde. Clínicas médicas, mas também outras clínicas de fisioterapia, clínica odontológica, clínicas de maneira geral. O trabalho de clínicas é peculiar e minha atuação é voltada para esse tipo de público. Então, quem tem interesse nesse público, tenho certeza que vai ouvir aqui e vai conseguir aprender com a gente e vai ajudar muito pessoas que estão nessa área. Mas o que a gente conversa, eu converso aqui especificamente na minha área voltada, né? Mas a doutora Paula tem mais experiência, inclusive, e ela tem experiência voltada numa área diferente, né? A área da indústria farmacêutica. São vários anos de experiência, então aprenda com a prática que a gente está compartilhando com vocês aqui. Aprenda sobre esse universo chamado Compliance da Saúde, porque realmente é um universo, é algo vasto que a gente tem de conteúdo para abordar aqui. Então é isso, doutora Paula.
Exatamente, doutor Júnior, conteúdo excelente, diga-se de passagem, né? Nosso conteúdo aqui é realmente é muito relevante, porque é um conteúdo que vem da prática, né? Não é um conteúdo apenas dos livros. Hoje muita gente fala de compliance, mas muita gente fala de compliance a um nível teórico, a um nível né, do que aprenderam nos livros. É claro que isso é relevante também, nós também temos esse conhecimento, mas também temos esse conhecimento prático aí. Inclusive, né, o doutor Júnior já mencionou, eu também sou advogada, atuo com compliance na saúde, na área da indústria farmacêutica desde 2011. Então, conteúdo muito relevante para você, nos siga aí nas redes sociais e aproveite esse conteúdo. E hoje vamos falar de um tema relevantíssimo, muito importante, que é o nosso episódio número 73 aqui do podcast, que tem como tema como lidar com os principais desafios relacionados à alta liderança no compliance na saúde. O apoio e suporte da alta liderança, que foi algo que nós falamos bastante no episódio anterior, é o primeiro pilar do programa de compliance, porque a alta liderança, a alta gestão, ela precisa dar esse apoio, esse suporte, tanto na decisão de se implementar um programa de compliance, mas também depois, né, para que esse programa de compliance funcione, porque o programa ele não é algo que tem início e fim, é algo que está sempre em movimento, é um sistema, né, que sempre se move. Então, há essa relação com a alta liderança, desde o início ali, tanto da decisão da implementação, quanto para a gestão posterior do programa de compliance, para a manutenção desse programa de compliance, é importantíssima. E com isso, nós temos vários desafios, não é, doutor Júnior? Vários desafios aí relacionados a esse relacionamento com a alta liderança. Porque, né, nós partimos do pressuposto de que a alta liderança, né, que normalmente não é uma pessoa, tá? Então a gente já né, tem aí um conjunto de pessoas com as quais nós temos que lidar ali para implementar o programa de compliance. Então, nós temos um grupo de pessoas que são as pessoas que tomam as decisões, seja nas clínicas de saúde, sejam nas indústrias farmacêuticas ou nas empresas de modo geral. E, por outro lado, temos ali um programa de compliance que vem trazer grandes mudanças na cultura organizacional, seja da clínica, seja da indústria ou de qualquer empresa de outro ramo. E eu vou perguntar para o doutor Júnior, começando aqui, é, a partir da experiência dele, em razão desse relacionamento aí, liderança, programa de compliance, seja uma pessoa interna, seja uma empresa, advogados que foram contratados. Doutor Júnior, na sua opinião, aí, quais são os principais desafios junto à alta liderança?
São vários desafios mesmo. Quando a gente vai conversar com alguém relacionado à alta liderança de qualquer empreendimento, seja ele de pequeno porte, de médio porte, sempre tem alguém que toma decisões. E quem vai atuar com compliance precisa rapidamente perceber quem é que toma a decisão. E é um engano, às vezes, achar que quem está na chefia é quem está tomando a decisão. Nem sempre a pessoa que está como chefe daquele local, como chefe daquela parte, daquela área, é efetivamente quem toma a decisão. Às vezes ela precisa se submeter ou submeter determinados posicionamentos a alguma outra pessoa que está, de fato, exercendo a liderança daquele lugar. Então, eu vou pegar aqui um exemplo da clínica de saúde. Você costuma ter, por exemplo, um médico que começa a empreender. Isso é uma coisa comum de acontecer. O médico se junta ali com a família, junta com o pai, junta com a mãe, junta com a irmã, junta com algum familiar, um primo, junta com um amigo muito próximo. E então, ele começa a empreender. A questão é, os médicos não são preparados, tais como os advogados, para empreender. Então, eles nada sabem a respeito de empreendedorismo, nada sabem a respeito de vendas, nada sabem a respeito de marketing, também não sabem nada a respeito de gestão. E eles costumam contratar pessoas dessa área, da área de gestão, por exemplo, para gerenciar a clínica. Então, quando você vai lidar com uma determinada empresa, às vezes você vai começar a conversar com o gestor daquela área. Mas, às vezes, não é o gestor quem toma a decisão. Só que você vai ter que ter uma boa relação área, como também com a pessoa que toma a decisão. Às vezes o gestor é aquela pessoa que vai vender a sua ideia para o líder, a pessoa que efetivamente bate o martelo na hora das decisões. Tem empreendimentos que eu conheço que existe um conglomerado de pessoas que tentam tomar uma decisão conjunta. Como se assim, olha, todos nós aqui estamos em partes iguais e todo mundo toma uma decisão conjunta. Mas, na verdade, a gente sempre sabe que existe liderança natural. Então, alguém sobressai para dar um posicionamento firme e bater um martelo em determinadas decisões. Então, a pessoa que vai empreender no compliance, que vai trabalhar com compliance na saúde, se for, por exemplo, dentro do universo das clínicas, eu diria logo, busque interpretar, entender com rapidez quem é que realmente toma a decisão. Porque quando você for conversar, mesmo que você vá conversar com o gestor daquela área, é bom você já ter em mente que não é ele que toma a decisão, então você não vai ter que estar falando para ele. Você vai ter que preparar o discurso dele para convencer aquela pessoa que toma a decisão. Porque se você chega para falar assim, olha só, a gente precisa elaborar o um código de conduta da empresa. Aí você, ok, ali explicou para o gestor que precisa elaborar o código de condutas, qual vai ser o benefício disso, como que vocês vão fazer os treinamentos, etc. E aí o gestor, ele que é gestor, a gestora, ela entendeu, a pessoa entendeu, mas ela não sabe vender essa ideia. E aí ela vai chegar lá para a pessoa que toma a decisão, que bate o martelo, e ela não vai conseguir convencer. Por quê? Porque o que ela entendeu de você ainda não é o suficiente para ela vender essa ideia e a outra pessoa que toma a decisão comprar. Então você tem que saber vender bem essa sua ideia, o porquê do que você está fazendo, o código de conduta, o que que precisa ter no código de conduta, o que que tem que ter nesse código de ética? Ah, tem que ter essas informações. Por que que tem que ter? Ah, por causa, você vai explicar lá para a pessoa naquele empreendimento qual que é a relevância daquilo. E aí ele vai ter que ter aqueles mesmos argumentos e o que que vai persuadir, o que que vai convencer a liderança. Então, esse é um dos desafios que eu acredito que tem todo empreendimento, todo mundo que trabalha com consultoria tem que perceber isso com rapidez, com sagacidade, seja consultoria ou assessoria, implementação do programa de compliance. Se você está dentro de um departamento de programa de compliance, se você precisa desenvolver o programa, sem o apoio da alta gestão, sem o apoio da alta liderança, você não consegue fazer isso. E se você não tiver o apoio de quem decide, que às vezes ela está ali na alta liderança, mas não é com quem você talvez tenha um acesso direto. Talvez você vai ter mais acesso direto com a pessoa que vai ali escutar você, passar mais tempo com você, e ele vai levar aquela demanda especificamente para outro. E outro desafio que eu percebo é que, às vezes, quando você vai conversar especificamente com quem toma a decisão, você precisa ser bem direto. A pessoa, põe-se no lugar daquela pessoa. São pessoas que têm várias coisas para gerenciar, tem várias ocupações para fazer, muita coisa ali que ele precisa tomar de decisão durante o dia. E esse tipo de pessoa precisa ser estratégica no tempo dela. Então, ela precisa gerenciar com muita eficiência cada demanda. Se essa pessoa, na hora de conversar, você ficar lá dando muitas voltas, ela não vai apoiar as suas demandas. Ela rapidamente vai começar a achar assim, cara, isso aqui só me embroma. Então, seja muito claro, seja muito pontual, seja muito incisivo quando você for trabalhar com esse público. E também, empresário de maneira geral, quem empreende, né, empresário de maneira geral, gosta de números. Por isso que eu sou tão, não vou dizer assim, eu vou dizer que eu sou um certo fã, sabe, de você ter números. Números claros. Um princípio que eu aprendi que é assim: primeiro frequência, depois excelência. Como que se traduz isso em termos práticos? Primeiro você faz a quantidade, você analisa a quantidade das coisas. Depois você avalia a qualidade das coisas. Então, quando você apresentar qualquer relatório para pessoas desse grau, né, de C-level, C-level só para explicar para quem não conhece, são pessoas de nível C, ou seja, o CEO, o CFO, essas empresas, startup, gosta muito desse termo, né? Então, pessoas que estão relacionadas ali a um nível de liderança, né, essas pessoas que são chefes de algum modo, elas precisam de dados, de números. Se você tiver indicadores claros, questões relacionadas para falar assim, avaliação nítida, olha, isso aqui cresceu tantos por cento, isso aqui caiu tantos por cento, isso aqui manteve-se estagnado de tal forma. Isso facilita. E aí, em segundo aspecto, você vai avaliar a qualidade daquilo que você está apresentando. Então, alguns desses desafios, como a questão de gerenciar rapidamente o tempo com o gestor ou com o líder, e como você apresenta essas demandas para ele, são alguns dos desafios que eu lido, que eu percebo, que eu convivo. E algumas dicas aqui que a gente já consegue encaminhar para o pessoal. E no seu caso, doutora Paula, como que são aí os desafios de lidar com a alta liderança?
Olha, eu acho que a gente está bem alinhado em relação aos desafios, né? Mas só antes de falar né, sobre os meus desafios específicos aqui, eu acho que isso que você falou é importantíssimo, entender o processo de tomada de decisão. Quem é que toma decisão? Porque, né, às vezes a gente tem um colegiado ali, uma diretoria até de certa forma grande, mas às vezes é uma pessoa, né, na prática que toma a decisão, apesar de, né, apesar de existirem outras pessoas. Mas algo que você falou também, importantíssimo, é que nem sempre aquela pessoa que está no nível do C-level, né? É, às vezes é uma outra pessoa, é um gerente, é um coordenador, porque a gente tem que pensar num programa de compliance, né, de forma integral, tanto na parte ali de implementação, mas depois os desafios eles continuam durante a gestão. Os desafios vão ser diferentes, né, em cada fase, mas eles vão continuar ali depois. Então, às vezes, eu vou ter desafios com a alta liderança ali no momento de implementação, no momento de convencimento e engajamento, porque como, né, eu já entro dentro da minha própria experiência, assim, em relação ao engajamento, o entendimento do porquê é muito importante e trazer esse engajamento também. Porque, às vezes, acontece, né, que ok, você, né, diz que algo deve ser feito, que algo é importante, que algo ali dentro, né, da implementação, da gestão do programa de compliance deve ser feito. Inicialmente, aquela pessoa concorda com você, diz que sim, ok, vamos fazer isso, tem que ser assim. Só que aí depois, na prática, isso, né, não acontece. O discurso vai estar desalinhado com o que foi definido ali. Então, você tem que voltar um passo, opa, né, o que está acontecendo aqui, e trazer essa pessoa de volta. Um exemplo, né, algo que já aconteceu, que eu me lembrei aqui agora, e acontece muito, eu acho que a Marcela já falou até em uma live com a gente também, que ela já teve experiência nesse sentido, de que, às vezes, a pessoa da alta liderança, né, ela ali num treinamento, numa capacitação, ela concorda com o que deve ser feito, por exemplo, em relação ao canal de denúncias, às denúncias. Contudo, quando ela está ali exercendo o seu papel de liderança, ela diz para os seus funcionários, para os seus liderados, olha, não fala com compliance, fala comigo primeiro. Né? Então, esse é um desafio, você convencer e engajar de fato. Porque não, esse engajamento, esse apoio, ele não pode ser só no papel, ele não pode ser só ali de boca para fora, ele tem que ser diário, né? Ele tem que ser cotidianamente, tem que ser realmente na prática ali do programa de compliance. Então, esse é um desafio e está muito alinhado com o que você disse, que é entender quem é que toma a decisão ou quem lidera de fato, porque não necessariamente é alguém que tem uma... sempre, né, vai ser uma pessoa que tem uma posição de liderança. Ele pode ter uma posição ali de liderança entre os seus pares, mas não necessariamente ele vai ter uma posição de liderança oficial, digamos assim, né? Então, às vezes é aquele funcionário, aquele colaborador que ele influencia, ele dita ali o comportamento, né, daquela equipe, daquele grupo que ele faz parte. Então, é importante, né, a gente identificar esses tomadores de decisão, porque oficialmente eles estão empossados em algum cargo de liderança, mas ali na prática, no dia a dia, ainda mais quando a gente fala de um grande empreendimento com muitos funcionários, às vezes não necessariamente ele vai estar empossado de uma função que lhe dê autoridade, que lhe dê essa liderança, mas ele a exerce no dia a dia. Então, acho que está muito alinhado com o que você falou. Outra questão, que desafio, eu acho que é exatamente essa comunicação. A comunicação, né, que você bem disse, olha, entender ali com quem eu estou falando, de quem é o tempo, quanto tempo ele tem. Porque, às vezes, normalmente, especialmente falando aqui, né, da nossa profissão aqui, os advogados, eles querem explicar legalmente cada questão, explicar ali, e normalmente usando de um juridiquês que não vai ser compreensível para todos. Então, essa comunicação, essa assertividade na comunicação, tanto em relação ao tempo, é isso que você falou, olha, algo que eu sempre falo, onde estão os gráficos, né? Mostra por gráfico, porque às vezes a pessoa ali tem 5 minutos para olhar, e olha lá, gente, nessa época de pandemia, ao contrário, às vezes, do que muitas pessoas pensam, imaginam, as pessoas do mundo corporativo, digamos assim, tiveram o seu tempo muito tomado por reuniões remotas. Essa semana, né, eu falei com o presidente, com um presidente, né, e ele falou assim, olha, hoje eu estou, não o Bolsonaro, né, mas um presidente de uma empresa, e ele falou assim, olha, eu tenho 5 minutos, eu estou tendo reunião de 1 em 1 hora, então é isso mesmo, o tempo está escasso, o tempo, né, está difícil de conseguir tempo nessa vida online, nesse mundo digital. Então, olha, pensa assim, o que, que você pode falar de forma assertiva? O que você quer falar, né? Acho que o que você quer falar, para quem você quer falar, é uma pessoa que tem 5 minutos ou é uma pessoa que pode escutar mais? Não, ele tem 5 minutos aqui, então de que forma que eu vou falar isso? Eu tenho que ser o mais assertivo possível. E por isso, aqui entra numa outra, acho que num outro desafio também, que é até minha próxima pergunta para você, doutor Júnior, que é a questão de entender isso, entender esse momento, entender todo esse contexto, para então entender habilidades esse profissional que atua com compliance na saúde ele deve ter. Se eu entendo que eu tenho desafios, eu preciso vencer esses desafios, um desses desafios, como você mencionou, eu concordo, é o tempo, às vezes são 5 minutos, e definir de forma assertiva como eu vou me comunicar com essa pessoa, e quais seriam, então, assim, levando em consideração tudo isso que nós dissemos em relação aos desafios aqui, quais seriam as competências ou as habilidades que essa pessoa que atua com compliance, né, que esse profissional deve ter para lidar com esses desafios, então?
Uma habilidade que eu considero essencial, eu diria que é jogo de cintura. E aí, o que, que eu quero dizer com jogo de cintura, né? Quais são as competências nesse sentido? Você tem que ter uma capacidade de lidar com pessoas, ou seja, uma capacidade relacional muito interessante, muito forte, sabe? Você tem que conseguir compreender rápido as pessoas. Pessoas que às vezes gostam de trabalhar sozinhas. Ah, não, gosto de trabalhar sozinho, não gosto muito de... Tem gente que fala assim, né? É melhor trabalhar com máquinas, é melhor trabalhar com computador, porque não me estresso tanto. Olha só, você vai se estressar, você vai trabalhar com gente. Então, a pessoa que quer trabalhar com compliance, ela precisa trabalhar com pessoas. Então, o que, que você vai lidar na hora que você está trabalhando com pessoas? Você vai lidar, às vezes, com pessoas que são egoístas, que parecem meninos birrentos. Então, você vai ver donos da empresa, talvez, alta liderança, pessoas que você olha assim, cheias de vaidade. Você precisa aprender a lidar com isso. Então, você tem que ter jogo de cintura para lidar com esse pessoal, ao mesmo tempo em que você vai ter que, talvez, lidar com as pessoas que estão lá no mais baixo nível hierárquico da empresa. E essa flexibilidade, eu gosto de frisar essa palavra, flexibilidade, tanto emocional, cognitiva, porque uma coisa é você apresentar, talvez, um relatório que pode ser até complexo, de uma maneira simples, rápida, didática, pontual, objetiva, para uma pessoa que tem 5 minutos, como a Paula falou, ao mesmo tempo em que você vai ter que lidar com pessoas que estão no mais baixo nível hierárquico da empresa, que ela talvez não conheça nem o que é o organograma da empresa. Ela talvez nunca nem tenha escutado falar do que é o organograma. E você precisa ter jogo de cintura para lidar com todos esses tipos de pessoas. Pessoas das mais simples, pessoas de nível intelectual extremamente simples, que não tiveram estudo, talvez, pessoas que tiveram um alto grau de estudo. E você tem que ter capacidade de se comunicar com todas elas. Então, uma competência que eu diria, quando eu falo jogo de cintura, eu estou englobando todos esses fatores. Você tem que ter capacidade de escrita, sim, isso é importante, mas acredito que a mais importante de todas elas é a capacidade de você conseguir lidar com pessoas, ter relacionamentos. Eu gosto de ouvir uma palavra que fala assim, relacionamento vem da palavra relar. É tu passar aqui, ó, tá perto da outra pessoa, que você literalmente passa tão perto que você acaba se relando na outra pessoa. Relacionamento. Então, ter essa flexibilidade, mentalidade, não é fácil, mas ela é muito, muito, muito importante e eu considero como essencial. Essa é uma delas. No caso, doutora Paula, o que que você acha? Alguma coisa assim nesse sentido?
Olha, eu estava até aqui procurando, né, onde nós fizemos isso, que eu lembro que nós falamos sobre isso. Nós falamos exatamente sobre algumas dessas, né, dessas habilidades que são importantes para o profissional de compliance. Inclusive, nós falamos sobre hard skills e soft skills, ou seja, as hard skills, as competências técnicas ali que são necessárias. E essa live está lá no meu perfil no Instagram, que é esse aí, underline Paula Rezende. E o de soft skills está no perfil do Dr. Júnior, que é Júnior Almeida ADV. Então, nós falamos algumas soft skills que o profissional de compliance, né, deve ter, hard soft skills. E eu acho que eu entendo que essas habilidades, elas vão, né, entrar nesses campos aqui, mas principalmente na parte de soft skills, porque existe, né, aquele, o pessoal de RH sempre fala, olha, as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. E o profissional de compliance, ele sabe mais, né, é lógico, ele tem que ter sim as competências técnicas, conhecimento técnico, mas ele precisa ter conhecimentos também relacionais, né, ligados à relação com as pessoas. E isso que o doutor Júnior falou é importantíssimo. Quem trabalha com compliance, ele vai lidar com uma série de pessoas de várias, né, de vários níveis de escolaridade, de várias, às vezes, né, um presidente de uma empresa, um diretor, um gestor, mas também realmente alguém que, né, que assim, foi ele simplesmente para trabalhar, para exercer aquela função, mas que não conhece nada da estrutura, da organização, da empresa, e, né, e nem vai conhecer também, mas você vai lidar com essa pessoa. Então, essas, né, acredito que algumas soft skills aqui são importantíssimas. Uma delas é a comunicação efetiva, que inclusive já falamos aqui anteriormente, né? Essa comunicação efetiva está muito ligada, né, a você conhecer o público que você, né, está lidando, está tratando ali. Porque enquanto profissional de compliance, né, não acredite que você não vai lidar com pessoas. Pelo contrário, né, você vai lidar muito com pessoas. Então, se você não gosta de lidar com pessoas, olha, você tem um problema aí. Porque você, né, em todas as esferas e de todos os pilares do programa de compliance, você vai lidar com pessoas, então você precisa se comunicar de forma efetiva com elas. Então você precisa fazer uma leitura, né, ali daquela pessoa. Como o doutor Júnior disse, às vezes a pessoa tem pouco tempo, tem, né, ela gosta de. Você tem que entender, por exemplo, os seus públicos, né, que você vai lidar no dia a dia e como que você precisa entregar algo para eles. Por exemplo, se você está lidando ali com a diretoria em si, você precisa entregar um relatório, não sei, com certa frequência, um relatório de implementação. Você precisa fazer a leitura dessas pessoas. Olha, será que elas têm 1 hora para me ouvir? Será que elas, né, quanto tempo que elas têm aqui para me ouvir para que eu encaminhe né, para que eu faça esse relatório? Qual que é a forma disso ser feito? Como que eu vou entregar isso? É uma planilha? São gráficos, é um relatório por escrito, como que eu vou entregar isso? Então, você precisa definir os seus públicos e a forma de se comunicar com eles. Então, uma comunicação efetiva é aquela onde você fala e o outro entende o que você falou, né? Então, a efetividade do programa de compliance em si está muito ligado com a forma como você que está implementando ou você que está fazendo a gestão desse programa lida com isso, né? Lida com essa comunicação, como você faz essa comunicação para os seus públicos ali. E outra, né, soft skill que eu acho que está muito ligada com essa... não necessariamente está ligada, mas que faz sentido, né, para o profissional aqui de compliance em relação a esses desafios, é você ser, digamos, resiliente. Por quê? Porque existe aquela questão da expectativa e da realidade. Às vezes você não tem experiência, né? Você está começando a implementar um programa de compliance agora, você conhece isso dos livros, a teoria aí dos livros, que lindo, um programa de compliance, uau! Mas durante a implementação, você vai enfrentar vários desafios, inclusive de relacionamento mesmo, relacionamento no sentido, às vezes, até de oposição, de pessoas que acham que isso não é importante. Porque volta algo que nós falamos lá no início, porque às vezes a gente está falando de um colegiado de tomadores de decisão, que eles não vão concordar 100%, né? Mas às vezes aquela pessoa que bate o martelo diz, sim, nós vamos implementar o programa de compliance para fazer isso. Mas às vezes os outros não concordam, os outros, né, são opositores ali. E a gente vê muito isso, né, quando a gente vê a questão de governança corporativa, é isso mesmo. Às vezes, né, você tem aquela ilusão, suporte da alta administração, está todo mundo alinhado, está todo mundo concordando, todo mundo me ama, todo mundo ama o compliance. Não é isso. Então, às vezes, você vai levar patada, às vezes, você vai ter opositores ali, pessoas que não querem mesmo, que acham que isso é besteira, que isso é irrelevante, que isso não funciona, que isso é só para inglês ver. Então, vai haver essa oposição, sim, e você precisa lidar com isso, né? Às vezes é aquela pessoa que como eu já citei um exemplo, que na sua frente, às vezes, concorda, fala assim, ok, mas atrás fala, não faz isso, não fala, não responde aos questionamentos, né? Então, às vezes, é uma oposição mesmo. Então, você tem que saber lidar com isso, né? Você pode até chorar, mas você tem que resolver essa situação. Às vezes você vai chorar mesmo, né? Vai lidar com uma situação muito difícil. E como nós estamos lidando com pessoas, gente, pessoas às vezes levam para o lado pessoal, pessoas não falam com você, pessoas, né, vão te ignorar, pessoas, né, vão falar mal de você. Então, não acredite no mundo, né, de Alice no País das Maravilhas, no mundo de contos de fadas, no mundo de princesas da Disney. É mundo dos negócios, né? E não é porque é compliance que você está isento disso. Não, compliance todo mundo está de acordo, todo mundo concorda. Não é bem assim. Inclusive no dia a dia ali, olha, para, né, inclusive, né, às vezes é bom sim que tenha alguém da alta liderança que apoie mesmo de fato e que seja a voz ativa, que fale, é para fazer sim, né, é para fazer, vai ser assim. Então, precisa ter alguém nessa posição que tome esse posicionamento, mas às vezes existirão muitas outras vozes contrárias, pessoas que no dia a dia ali, olha, não vão apoiar, não, né, vão dar esse suporte mesmo. Então, eu acho que essa resiliência é muito importante. Quando você entende as pessoas, você faz essa leitura, você consegue identificar isso, né? Com o tempo, você vai conseguir identificar e vai até, assim, bolar estratégias de como lidar com isso. Que até a proposta, né, do nosso podcast hoje, que inclusive, doutor Júnior, é a próxima pergunta. Levando em consideração que eu tenho, né, alguns dilemas... Opa, tá bom, pode ir. Eu continuo aqui. Né? Levando em consideração que nós temos, sim, dilemas, que nós temos problemas, ou seja, coisas a resolver aí com a alta liderança, e que nós temos também, precisamos ter algumas habilidades. A minha pergunta para você, doutor Júnior, né? Essas foram algumas coisas que nós falamos, né? Que precisam ser resolvidas. Então, né, quais são as dicas aí, estratégias para os profissionais de compliance saberem lidar, né, com essa alta liderança? Dê-nos dicas aí, por favor, da sua experiência.
Eu vou começar complementando o que você estava falando sobre resiliência. Tem um livro que eu recomendo, do Nassim Taleb, chamado Antifrágil. E, teoricamente, algumas pessoas vão olhar assim, mas é o quê? Conteúdo de desenvolvimento pessoal? Talvez seja, talvez você precise de desenvolvimento pessoal para lidar com algumas situações como essa. Então, são estratégias como em relação a lidar com a alta liderança, você precisa ter esse entendimento do que é o antifrágil. E, para quem não conhece, talvez, esse conceito, o que seria? É que aquilo que não te destrói, aquilo tem que te deixar mais forte. Como assim? Existe um princípio natural que algumas coisas, se você pegar uma bola, uma taça de vidro, e você pega essa taça de vidro, derruba no chão, talvez você pegou uma caneta, talvez essa caneta caiu no chão e ela quebrou, talvez ela seja uma coisa frágil. Pegar esse aparelho aqui e ele cair no chão, possivelmente ele vai quebrar, é um aparelho frágil. E aí tem gente que pensa assim, então o antônimo, a antagonia em relação ao que é frágil seria algo que literalmente é forte, algo que você consegue suportar, né? Então talvez se eu pegar o lápis aqui e soltar no chão, talvez ele seja forte, ele seja resistente, ele vai cair, ele não vai quebrar. Só que isso, se a gente pensar em relação à resiliência, o que que é? Você pega uma mola, estica aquela mola e aquela mola volta depois de muito esforço, depois de muito desgaste, ela mesmo assim ela volta para o estado natural, como se nada tivesse acontecido. Isso é um conceito interessante que o profissional de compliance pode absorver. E eu, na minha lida do dia a dia, na minha labuta, digamos assim, eu pego esse conceito do antifrágil, que é o quê? Ao invés de pensar, cara, aquilo ali, vamos supor que eu sou esse lápis aqui, na hora que eu cair, ao invés de eu pensar que eu vou quebrar, ou ao invés de pensar que eu vou me manter do mesmo jeito, quando for depois do acontecimento, eu vou me tornar mais forte. Então, uma estratégia que eu diria, que eu daria para a pessoa que trabalha com compliance é assim: é fato, você vai lidar com muitos desafios. É fato. Quando você lidar com esses desafios, se você tiver um mindset, se você tiver uma mentalidade de quem vai sair mais forte daquela situação, você tende a ser mais eficiente no seu trabalho. Então, quando você for, talvez, submetido a uma pressão, como a Paula falou, de pessoas que não vão falar com você, talvez você vai lidar com pessoas que vão opor resistências. Em que sentido? Você vai tentar fazer aquele negócio funcionar e a pessoa, literalmente, vai jogar contra. Ela vai se tornar adversário do que você está tentando implementar. Por exemplo, um canal de denúncia. Talvez a pessoa vai olhar e falar assim: vai ter canal de denúncia na minha empresa, não? E aí, talvez até alguém na liderança da empresa, ela vai olhar e falar: opa, quero não. Ué, vou descobrir o que eu estou fazendo de errado, como é que eu vou querer colocar um negócio aqui de canal de denúncia? Então, esse é um tipo de situação, essa é uma situação que você pode enfrentar e que você tem que pensar assim: eu posso enfrentar essa situação e, ao vencê-la, eu me tornei mais forte. Então, eu diria que a primeira coisa que a pessoa precisa ter como estratégia é uma mentalidade forte. Se você tiver uma mente de que você vai sair daquela situação melhor do que quando você enfrentar, você consegue sair bem dos desafios. Porque desafios você vai ter aos montes. Você vai ter muitos desafios, tanto com a alta liderança, você vai ter desafios com os outros níveis de lideranças, porque às vezes, como a doutora Paula falou, pode ter o presidente da empresa, eu tava achando que ela tava falando com o presidente Bolsonaro, olha só aí. Você pode ter o presidente da empresa ali naquele local e você pode ter em seguida um diretor, você pode ter depois ali um gerente, um coordenador, você pode ter um supervisor. Então você pode ter vários níveis de lideranças dentro de uma empresa e você vai ter que lidar com cada um deles. E talvez o primeiro, o pilar lá em cima, comprou a sua ideia, mas os outros não. E agora você está tendo desafios relacionados à liderança. Talvez os outros níveis de liderança compraram, mas a alta liderança não. Agora, se esse for o caso, se todos os níveis compraram e a alta liderança não, aí você está ferrado. Desculpa eu falar isso, mas sinceramente, se quem tiver, se a cabeça não se envolve, o corpo não corresponde, o corpo não vai responder. Então você tem que ter uma mentalidade forte para falar: eu vou passar pelos desafios, e ao passar por eles, eu vou, no mínimo, adquirir experiência. Eu vou alcançar um conhecimento sobre como lidar. Eu não venci todos os meus desafios relacionados nem ao compliance, nem em relação à minha vida. Mas eu sei que a cada situação que eu passo, eu me torno mais forte, porque eu me tornei mais experiente. Então, numa próxima situação igual àquela, eu não vou lidar daquela mesma forma, eu vou lidar de uma forma diferente. Então, a mentalidade forte, uma mentalidade antifrágil, uma mentalidade que, de fato, você passou ali, foi resistente, talvez você se manteve do mesmo jeito, pessoas se oporam a você, e mesmo assim você se manteve forte, firme, é uma estratégia que eu diria imprescindível para quem vai lidar com o programa de compliance, principalmente porque você está lidando com pessoas. Então, tem pessoas que vão te ferir, você tem que perdoar as pessoas, você vai ter que aprender a lidar com isso, entendeu? Vai ter que bola para frente, segue a vida, porque senão você não vai conseguir implementar um programa de compliance. Essa é uma das estratégias que eu tomo e que eu recomendo. E aí, e com você?
Excelente, eu acho que a minha, né, dica assim está muito alinhada com a sua. Eu acho que, né, esse antifrágil está muito relacionado ao desenvolvimento mesmo de soft skills, o desenvolvimento da inteligência emocional, né, porque nós temos que ser realistas. As pessoas nem sempre elas vão nos apoiar, as pessoas nem sempre. Elas estão de, elas nem sempre vão, né, digamos, estar ali no mesmo propósito, no mesmo direcionamento que nós, inclusive na implementação de programa de compliance, não é bem assim. Então, acho que a gente precisa ser realista, né? A gente tem que ter, entender a realidade ali. Então, uma dica que eu dou é: entenda de negócios mesmo. Olha, como que uma empresa funciona? Porque senão você cria uma realidade que não existe, uma realidade fantasiosa, uma realidade onde você acha que, nossa, tudo vai dar certo, vai ser, olha, os pilares aqui vão ser seguidos à risca, vai ser dessa forma, todo mundo vai entender tudo, vai ser lindo, né? Não é bem assim. Então, acho que primeiro, né, para você caminhar nessa realidade, entenda o negócio, entenda como funciona, né? Se você vai ser um interno ali, né, trabalhar internamente, entenda daquele negócio específico, daquele mercado. Se você é um consultor ou um escritório de advocacia, entenda de fato o negócio, porque grande, acho que a maior crítica aos advogados que trabalham com empresas é exatamente que o advogado não conhece o negócio. Isso é péssimo, né? A maioria dos donos de empresas, de empreendimentos, eles vão dizer isso: olha, o advogado ele não conhece o meu negócio. E essa é uma grande barreira, né? Se for ali no momento de implementação, no programa, no momento de, às vezes, de própria gestão. Então, isso é um grande impedimento. Então, conheça do negócio para você saber, né, com o que você está lidando, até questões legais mesmo, né? A que normas aquela empresa está sujeita, está, né? Até para você poder depois fazer um mapeamento correto de riscos, né? Isso aí é para um próximo episódio, né, doutor Júnior? Mas para você entender mesmo, olha, entenda do negócio a que você, né, onde você está inserido ali, para que, né, haja essa confiança e esse engajamento, né, inicial que ele deve ter. Porque se você já entra num local e a pessoa já pressupõe ou já, né, deduz ali que você não conhece do negócio, você vai perder grande parte da sua credibilidade. E para a recuperação da confiança é algo muito difícil em qualquer relacionamento, né? Seja num relacionamento entre pessoas físicas, né, ou uma empresa que também, né, isso a gente até já falou aqui, que são pessoas físicas também. Então ela precisa confiar em você, e para confiar em você, né, você deve demonstrar esse conhecimento do negócio, para não, né, para as pessoas não acharem que você caiu ali de paraquedas, você não sabe de nada e que, né, você, o que você está fazendo não vai ser relevante ou importante para aquela organização. E eu acho, e em segundo lugar, realmente se desenvolva né, pessoalmente, no sentido de competências relacionais, competências emocionais, porque a realidade do mundo dos negócios é que às vezes você vai ter que abrir exceções, que não vai ser o mundo perfeito, e aqui exceções eu não estou falando nem em relação a descumprimento de legislação ou algo que seja né, uma fraude, corrupção, não estou falando disso não, porque às vezes alguma coisa que está escrita ali vai precisar de uma exceção, né? Então você precisa ser resiliente, tanto para discutir isso, para poder às vezes convencer alguém, e também para às vezes poder saber recuar, porque você precisa entender que às vezes o negócio precisa dessa sua decisão, né, que essa decisão seja tomada daquela forma. Então, né, seja, né, desenvolva competências emocionais também, porque a realidade não é a realidade dos livros. Você vai precisar discutir no sentido de argumentar, discutir no sentido de mostrar ali por que aquilo está sendo feito, né, para que as pessoas entendam o porquê. Você vai precisar, às vezes, num treinamento, numa comunicação, falar com as pessoas, e as pessoas têm pontos de vista diferentes dos seus, e você precisa até ser, digamos, emocionalmente sadio para poder lidar com isso sem levar para a sua vida, sem levar para o seu lado pessoal. Doutor Júnior, você saiu, mas você já voltou, tá? sem levar para o seu lado pessoal também, né? Porque muitos advogados normalmente são estressados, né, em razão das suas, né, das suas atividades, e muitas atividades. Gente, como profissional de compliance não é diferente. Às vezes você está, né, lidando com situações rotineiras, cotidianas, mas às vezes você vai lidar com uma questão muito difícil, né? E às vezes você vai lidar, por exemplo, com, aqui como nós já mencionamos, com uma pessoa que está se opondo a você, e às vezes essa pessoa é uma pessoa de diretoria, então vai ser, né, não vai ser algo emocionalmente fácil. Então você precisa desenvolver essas soft skills, né, essas competências relacionais para poder lidar com isso. E da minha parte, eu acho são essas duas dicas: conheça o negócio e tenha, né, se desenvolva emocionalmente para poder lidar com esses desafios. Nós falamos aqui de alguns desafios, mas são, né, vários outros desafios aqui que nós poderíamos citar que existem no mundo corporativo e que você vai ter que lidar com eles. E, então, se acostume, né? Se você quer trabalhar com compliance, se você vai atuar, pretende atuar nessa área, saiba que existem muitos desafios e que você precisa vencê-los, que você precisa ter inteligência emocional para lidar com isso sem que isso o afete pessoalmente, né? Sem que isso não prejudique até sua saúde, né? Às vezes. E o que nós, né, propomos para isso foi para hoje foi isso, né, doutor Júnior? Você tem algum comentário final sobre esse tema, mais uma dica aí para o pessoal que está nos ouvindo no nosso podcast?
Vou deixar a dica para o pessoal nos seguir nas redes sociais, deixar a dica, porque tem muito conteúdo, como você falou, você estava falando sobre... onde é que será que a gente já falou sobre isso aqui? Eu estava procurando o podcast, aí você falou, não está no podcast, né? Está, na verdade, lá no Instagram, foi live que a gente fez e ficou por lá. Eu vou até depois ver como que a gente vai fazer para pegar aquele conteúdo e trazer aqui podcast também. Isso aí, gente, siga na rede social, siga pelo Instagram, siga pelo YouTube, siga pelo Spotify, toda semana a gente traz aqui conteúdo de alto valor para vocês. Então, estamos à disposição, semana que vem vai ter mais.
Isso aí, doutor Júnior, né? Eu acho que é isso, pessoal, olha, muito conteúdo aí nas redes sociais, tanto nos nossos perfis pessoais, quanto também, né, nos perfis aí de compliance na saúde, então nos acompanhem, né, busque esses episódios que nós citamos aqui, que estão, né, esses especificamente estão no Instagram, mas muito conteúdo aí nas redes sociais. Então, doutor Júnior, agradeço, né, novamente essa nossa parceria aqui nesse podcast, nessa nossa live aqui no YouTube, e esperamos o pessoal na próxima semana.
Isso aí, galera. Um grande abraço e tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, doutor.